Olá, meu amigo do Oliver Talk, aqui quem fala é o André Assi Barreto e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as últimas eleições para o Parlamento Europeu, terminadas no último domingo, dia 26, mesmo dia das manifestações em favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime aqui no Brasil. Estou aqui a convite do Luciano Oliveira para falar e agradeço a você mais uma vez pela audiência, pela atenção, sempre convidando a nos procurar, baixar, ouvir, seguir e compartilhar em todas as redes de podcasts da internet, iTunes, SoundCloud e etc. O que aconteceu foi o seguinte, gente, com um destaque especial para a Inglaterra, né, para o Reino Unido. Vou dar um destaque especial para esse país, porque acredito que lá esteja um fato muito importante para ser considerado, que é ainda a saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit. Então, o que que acontece, gente? O que que aconteceu, na verdade? As eleições para o Parlamento Europeu, e destaco isso, foram eleições para o Parlamento Europeu e não eleições gerais. Muita gente me perguntou nas redes sociais se o Nigel Farage, como vencedor pelo Brexit Party das eleições para o Parlamento Europeu, se ele se tornaria primeiro-ministro. É normal, realmente é confuso, mas não se trata disso. Foram eleições para compor os parlamentares que vão estar no Parlamento Europeu em Bruxelas, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi isso, eleições para os deputados do Parlamento Europeu. Havia já uma previsão de que os partidos de direita, e aí nós temos que entender qual direita a gente está falando. Nós não estamos falando de partidos de centro-direita e partidos liberais, que em sua esmagadora maioria têm posicionamentos a favor da União Europeia, mas a gente está falando de partidos de direita soberanistas, nacionalistas, que defendem o Estado-nação e tendem a ser críticos da União Europeia ou eurocéticos propriamente ditos, isto é, aqueles que duvidam do projeto político da União Europeia. Então, o que que aconteceu? Havia já uma previsão de um sucesso bastante grande para esses partidos e seus líderes, né, de direita soberanista. E o que aconteceu foi uma confirmação disso. Se a gente considerar exclusivamente esses partidos, existe aí alguma variação do quanto você pode considerá-los como soberanistas ou não, mas a gente tem algo como de 25% a 40% do parlamento sendo compostos por partidos desse tipo, tá? Aí depende de como você vai considerar alguns deles. Mas independentemente disso, o resultado já era esperado que seria grande. A própria esquerda, as esquerdas e os liberais que se opõem a esses partidos já admitiam e previam isso antes da eleição. Eu percebi, após a divulgação dos resultados, um discurso de contenção de danos, né? O que que eu quero dizer com isso? Eles já haviam, a estratégia, a narrativa já era dizer que esses partidos fariam um bom resultado, e de fato fizeram, mas não foi tão grande quanto possível, né? Então, vou citar alguns exemplos. Na Espanha, o Vox, um partido muito jovem e dessa linha, né, afiliado à direita à la Trump, Salvini, Orbán, etc., ele fez 10% dos votos nas últimas eleições gerais na Espanha, que ocorreu há muito pouco tempo, e nas eleições agora para o Parlamento Europeu fez apenas 6%. Então, é estranho, foi uma queda, mas no sentido mais amplo, no geral, a gente pode considerar isso uma vitória. Por quê? É um partido jovem, a Espanha há muito tempo não tinha um partido de direita dessa natureza, e consegue marcar presença no Parlamento Europeu. Ou seja, eles estarão lá, divulgando as suas ideias, a sua mensagem, e etc. Então, é uma vitória. Não tão grande quanto a esperada, não tão grande quanto a possível. Mas, aconteceu. Um outro caso em que o resultado não foi tão positivo foi na Holanda, né? Então, o Partido Trabalhista de Esquerda fez um bom resultado. Logo na sequência, o partido do atual primeiro-ministro Mark Rutte, que é um partido de centro-direita, liberal, algo muito no estilo do partido da Angela Merkel na Alemanha. E, como a gente teve já divulgado aqui no censo uma ascensão de um novo líder direitista na Holanda, o Thierry Baudet, Isso acabou dividindo os votos com o Geert Wilders, que é o líder populista mais tradicional, mais de longa data nos Países Baixos, né? Então acabou havendo uma divisão de votos e o resultado não foi tão positivo, embora os dois partidos tenham feito parlamentares para o Parlamento Europeu em Bruxelas. Então esses, eu diria, foram os destaques negativos, mas eu acho que houve muitos destaques positivos. Então a Marine Le Pen na França conseguiu superar a coalizão do governo Macron, o que é uma coisa muito boa. Se a gente considerar que o Macron está no poder, tem a máquina, tem a propaganda, e a Marine Le Pen conseguiu fazer um resultado melhor, maior que o partido do Macron, isso é uma coisa boa a ser destacada. Destaque também para o partido Liga do premier italiano Matteo Salvini, que ganhou as eleições, fez cerca de 30% dos votos na Itália. E o Matteo Salvini já não está escondendo mais de ninguém que ele tem a intenção de liderar um grupo de partidos de direita na Europa. O partido do Orbán na Hungria foi muito bem, mas esse era um resultado tão esperado que talvez não valha tanto o destaque, mas fica o registro, o partido do Orbán foi muito bem. Na Bélgica, o partido de direita ficou em segundo lugar. Na Suécia, a gente também viu um crescimento do partido de direita nesse sentido que a gente está falando. Então, esse no sentido mais amplo, no sentido mais geral, foi bastante positivo. Aconteceu, vale o registro. Apesar do discurso de contenção de danos, o resultado foi muito, muito mais positivo que negativo para esses grupos e partidos. Mas a cereja do bolo, penso eu, é o Brexit Party, um partido fundado em 12 de abril, portanto há cerca de 6 semanas, pelo grande Nigel Farage, que eu acredito que seja uma das maiores lideranças políticas do Ocidente vivas no momento. Ele conseguiu diversos feitos inéditos. Então o Brexit Party conseguiu fazer a maior bancada do Parlamento Europeu com 29 deputados. O Nigel Farage é o primeiro líder de partido a ganhar as eleições duas vezes consecutivas. Então, em 2014, com o UKIP, né, para quem se informa parcialmente sobre a política britânica, pode estar achando um pouco estranho. Que partido é esse? O Nigel Farage não era do UKIP? Sim, ele era do UKIP. Só que acabou havendo umas divergências, ele deixou a liderança do partido e acabou saindo de lá, e até meio que se aposentando da política. Ele estava apresentando um programa de rádio numa emissora chamada LBC e estava distante da política. Contudo, como o Brexit se tornou um grande impasse, então o acordo da Theresa May não passava no parlamento. As datas finais se aproximavam, foram ultrapassadas, nada de Brexit. Theresa May pediu renúncia há poucos dias atrás. Mas já muito antes disso, Nigel Farage não falou, não, eu preciso voltar para a política, porque senão vão melar o Brexit não vai acontecer. Então ele funda um partido exatamente com o propósito de participar das eleições europeias e obtém esse sucesso estrondoso, superando inclusive o sucesso do UKIP em 2014. Então em 2014, o UKIP fez 24% dos votos. O Brexit Party este ano, agora domingo, fez 30% dos votos, entre 30% e 31%. Então também supera o argumento de que, olha, nada mudou, o que aconteceu foi uma repetição de 2014. Não, o Brexit Party ganhou aí pelo menos 6% do eleitorado. Outra coisa que vale lembrar sobre essas eleições, que são eleições com aquilo que em inglês eles chamam de turnout, muito baixo, né? Ou seja, o que é o turnout? É a participação das pessoas na eleição. Então, na Inglaterra, por exemplo, foi de 35% o registro de participações da população. Então, ou seja, cerca de um terço. E esse ainda é um número recorde, tá? Normalmente participa menos, chega a ter 28%, 29%, 30% de participação. O interesse do povo por esse tipo de eleição na Europa inteira, em geral, é baixo. Tem variação de país para país, mas fica mais, nunca supera 50%. É sempre menos da metade. Mas, então, o sucesso estrondoso do Brexit Party, ele quer dizer muita coisa para nós. Primeiro, e mais importante, e aí que eu acho que o discurso de contenção de danos da imprensa e das elites globalistas, portanto, foi muito nítido. Falar que Se a eleição para o Parlamento Europeu é uma espécie de segundo referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia, quem ganhou? Né? O que que o povo ainda quer ou realmente quer? Sair ou ficar? O discurso de contenção de danos das elites e da imprensa foi dizer que agora a maioria das pessoas quer ficar. E o indicativo disso seria os votos para o Partido Liberal Democrata, que defende abertamente transformar, mudar o resultado do Brexit, o Partido Verde, que cresceu muito não só no Reino Unido, mas na Europa toda, embora esse crescimento esteja sendo superestimado, cresceu, de fato, mas não foi um crescimento tão estrondoso quanto alguns setores da imprensa querem fazer acreditar. E se você somar, então, os liberal-democratas, o Partido Nacionalista de Gales, o Partido Nacionalista da Escócia, os liberais-democratas, os verdes, etc., etc., isso daria cerca de 60%, e, portanto, as pessoas no Reino Unido agora, elas querem permanecer e não sair da União Europeia. Só que isto é falso, eles estão fazendo uma conta falsa, e eu explico por quê. Então, existem os partidos que querem ficar e reverter o resultado do referendo democrático, como é tradição na União Europeia. E esses partidos são o Partido Nacionalista Escocês, Partido Nacionalista de Gales, os Liberais Democratas e o Partido Verde, em sua grande maioria. Os partidos que querem sair, inclusive, se for o caso, sem nenhum acordo, é o Brexit Party e o UKIP, que não fez nenhum deputado nessas eleições, mas teve 4% dos votos. Então, se a gente somar 31 com 4, a gente já tem cerca de 35% do eleitorado querendo sair sem acordo. E aí, o pessoal, muito desonestamente, computou os votos do Partido Conservador e do Partido Trabalhista, que levaram uma surra nessas eleições. O Nigel Farage tem insistido muito nisso, que a fundação desse partido novo, por parte dele, é para revolucionar o sistema político britânico. E esse é um primeiro indício de que, de fato, ele pode conseguir isso. Porque os dois principais partidos de Westminster tiveram um resultado muito ruim nessas eleições para o Parlamento Europeu, em grande parte porque sassaricaram demais com relação ao Brexit. Então, parte do Partido Conservador quer sair, inclusive sem acordo. Parte não quer. Parte do Partido Trabalhista quer sair com acordo. Parte não quer sair. E ainda tivemos, eu nem mencionei porque foi de uma insignificância atroz, mas alguns parlamentares que desertaram do Partido Conservador e do Partido Trabalhista fundaram um novo partido chamado Change UK, né? Muda, muda, mude, mudança para o Reino Unido. E eles também querem um segundo referendo ou a permanência do Reino Unido na União Europeia, mas eles tiveram um desempenho equivalente ou pior que o do UKIP, portanto, pífio. Mas eles também entram na conta daqueles que querem ficar. Mas o que acontece? Se a gente somar os 35% do UKIP e do Brexit Party com os cerca de 22% distribuídos entre o Labour Party e o Conservative Party, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, a gente tem cerca de 55%, mais ou menos, 52 por aí, ou mais que a metade, que querem sair. A diferença é UKIP e Brexit Party querem sair, mesmo que seja sem acordo, de preferência com acordo, mas se tiver que sair sem acordo, que seja sem acordo. E o Partido Conservador e o Partido Trabalhista querem sair, só que com acordo, respeitando o resultado de referendo. Isso foi expresso por ambos os partidos em seus manifestos, tá? Então, é extremamente desonesto dizer que, na verdade, os britânicos querem permanecer. Eles querem uma resolução desse impasse que está atrasando o país, não se discute outra coisa no Reino Unido. E alguns querem sair com acordo, outros querem sair sem acordo. Mas o resultado do Brexit Party manda uma mensagem muito clara. E, inclusive, o Nigel Farage e outros dos deputados eleitos vão pleitear, devido a esse resultado estrondoso, muito bom, um lugar ao sol na mesa de negociações para esse futuro e eventual acordo de saída da União Europeia do Reino Unido. A gente vai ter nas próximas semanas uma disputa pelo cargo de líder do Partido Conservador e do Partido Unionista da Irlanda do Norte, para ver quem vai ser o líder do partido e quem vai conduzir as novas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Fala-se muito, então nós temos algumas opções mais suaves, em relação ao Brexit e algumas opções mais duras. Então, por exemplo, o Boris Johnson, talvez o mais famoso dos contendores aí para a liderança do Partido Conservador, quer sair, defende o Brexit e cogita a possibilidade de sair, inclusive sem acordo. O Reino Unido tem até 31 de outubro para arrumar um acordo, aprová-lo no parlamento e sair, ou sair sem acordo, ou a classe política vai encontrar um meio de reverter o resultado do referendo ou fazer um novo referendo. Então, Boris Johnson é do Partido Conservador e linha dura em relação ao Brexit. O Dominic Raab, que eu acho que é um cara que, na minha opinião, neste momento ele está à frente do Boris Johnson, não talvez em números, mas acredito que em negociações, eu acho que ele vai vir muito forte. Temos alguns outros. É provável que, pelo menos agora no início, a gente tenha cerca de 20 candidatos possíveis para a liderança. Existe também uma outra mulher, a Andrea Leadsom, que cogitou ser líder durante a campanha para a liderança que a Theresa May ganhou. Ela fez parte do governo da Theresa May até poucos dias antes da saída dela, mas ela tem uma postura um pouquinho mais rigorosa, um pouquinho mais dura que a da Theresa May em relação ao Brexit. A Theresa May, vale lembrar, sempre foi contra, sempre fez propaganda, militou pela permanência e não pela saída. Então, o quadro basicamente é esse, para você que nos ouve entender tudo a respeito de eleições para o Parlamento Europeu. Os partidos de direita fizeram ótimos resultados, alguns países tiveram algumas pequenas decepções, ainda não foi a avalanche esperada, mas os resultados foram muito positivos, muito satisfatórios, sendo o Reino Unido, com o Brexit Party e o Nigel Farage, a cereja do bolo, né? Os globalistas podem sair muito tristes desse resultado, embora ainda haja uma maioria de partidos liberais, de centro e de esquerda favoráveis ao globalismo e à União Europeia. Basicamente é isso. Eu quero agradecer a você que nos ouve, pedir para que você assine, compartilhe, divulgue, faça parte de todos os nossos grupos, assine o Patreon do Senso em Comum. E é isso. Até a próxima.